Olá, Ortiz, bom dia ouvintes do Cultura Notícias. Hoje vamos falar sobre a importância dos contratos de locação na nossa série, o AB no Rádio. A entrevistada é a doutora Eduarda Caroline Barbosa. Doutora, bem-vinda à programação aqui, bom dia.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui na Rádio Cultura novamente, explicando um pouco da importância dos contratos de locação.
Perfeito, doutora, qual é a importância então do contrato de locação?
Bem, o contrato de locação ele é fundamental porque regula a relação entre o locador e o locatário, estabelecendo os direitos e deveres de cada um, e assim impedindo que ocorram conflitos durante o trâmite da locação, bem como no final, durante a rescisão. Ele traz segurança jurídica, evitando conflitos futuros e assegurando que todos os termos, como o valor do aluguel, forma de pagamento e obrigações de ambas as partes, sejam claros desde o início. Sem um contrato formal, qualquer disputa fica muito mais difícil de ser resolvida legalmente. Por isso, é essencial a orientação de um advogado na elaboração do documento.
Perfeito. E quais são as principais garantias locatícias, doutora?
Então, as garantias locatícias são formas de assegurar ao locador que ele não ficará no prejuízo caso o locatário não cumpra com as suas obrigações, como o pagamento do aluguel. As mais comuns são o caução em dinheiro, imóvel ou títulos de crédito, fianças, uma pessoa que se responsabiliza pela dívida do locatário, seguro-fiança, uma apólice de seguro que cobre eventuais inadimplências e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Cada uma tem suas peculiaridades, mas todas têm o objetivo de proteger o locador.
E quais são os riscos de ser fiador ou avalista em um contrato de locação?
Ser fiador ou avalista envolve assumir uma grande responsabilidade, pois em caso de inadimplência do locatário, o fiador ou avalista pode ser acionado para pagar não só os aluguéis em atraso, mas também outras despesas, como multas e encargos contratuais. O risco maior é que, se o locatário não honrar com suas obrigações, o fiador pode ter seus bens penhorados para quitar as dívidas. Por isso, antes de aceitar essa obrigação, essa responsabilidade, é fundamental avaliar se está disposto a correr esse risco e analisar a capacidade financeira do locatário.
Muito bem. E o que são, benfeitorias e como elas devem ser tratadas no contrato de locação?
Então, as benfeitorias são melhorias feitas no imóvel durante a locação. Muitas pessoas pensam em fazer reformas, adaptações. Elas podem ser classificadas como necessárias, úteis ou voluptuárias. Benfeitorias necessárias são aquelas que preservam o imóvel, como consertos de encanamento ou telhado, e geralmente devem ser reembolsadas pelo locador. As benfeitorias úteis e voluptuárias dependem do contrato. Por isso, é fundamental que o contrato estabeleça como serão tratadas essas questões para evitar disputas ao final da locação.
Doutora, e qual é a importância da vistoria inicial e final também no contrato de uma locação?
A vistoria inicial é essencial para documentar o estado do imóvel antes da ocupação pelo locatário. Ela previne disputas ao final do contrato, já que será possível comparar o estado atual com o estado inicial. No caso, ao final da locação, tanto o locador quanto o locatário não vão ter problemas ao verificar qual a situação estava no início, pois a regra é que o locatário devolva o imóvel como ele havia recebido. A vistoria final, por sua vez, é feita para garantir que o imóvel seja devolvido nas mesmas condições, considerando o que foi ocasionado pelo desgaste natural em razão de uso e o que pode ser um vício decorrente de algum fortuito ou falta de cuidado. Sem essas vistorias, as partes podem ter dificuldades para provar a responsabilidade por danos ou problemas no imóvel.
Doutora, e como funciona o índice de correção do aluguel?
O valor é geralmente corrigido anualmente com base em índices econômicos, como o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Isso é necessário para que o valor do aluguel acompanhe a inflação, mantendo o equilíbrio econômico do contrato, porque muitas vezes o contrato ele é feito por muitos anos, quando é por prazo determinado. O índice utilizado deve ser claramente especificado no contrato e sua aplicação é automática, sem a necessidade de negociação a cada ano, salvo se houver acordo diferente entre as partes.
E quais são, doutora, as possibilidades de rescisão de contrato de locação?
A rescisão pode ocorrer de forma amigável, quando ambas as partes concordam, ou de forma unilateral, por parte do locatário ou do locador, desde que observadas as condições estabelecidas no contrato. O locatário, por exemplo, pode rescindir o contrato a qualquer momento, mas muitas vezes, em sua maioria, terá que pagar uma multa proporcional ao tempo restante. Já o locador só pode rescindir o contrato em casos específicos, como a necessidade de uso próprio do imóvel, inadimplência do locatário ou a violação de cláusulas contratuais. E também, em muitas vezes, deve indenizar o locatário, que terá prejuízos ao ter que sair do imóvel sem ser avisado com muita antecedência.
Certo. E o que ocorre em caso de inadimplência do locatário?
Em caso de inadimplência, o locador pode primeiramente notificar o locatário para regularizar o pagamento, que é o ideal, assim evitando uma demanda judicial e muitos conflitos, o que prejudica muito a relação entre as partes. Se o problema persistir após o envio de uma notificação, o locador pode ingressar com uma ação de despejo e cobrança judicial. A lei permite que o locatário seja despejado após o devido processo legal, se houver o não pagamento do aluguel ou o descumprimento de outras obrigações do contrato. O uso de garantias locatícias, como seguro-fiança, também pode ser acionado para cobrir esses prejuízos.
E como funciona o processo de despejo?
O processo de despejo é uma medida judicial que visa recuperar a posse do imóvel. Então, ele pode ser solicitado por diversos motivos, como inadimplência, término do contrato, uso indevido do imóvel. O processo segue alguns trâmites, começando pela notificação, como eu falei anteriormente, e se não houver o acordo, o caso vai para a justiça, onde o juiz poderá decretar a desocupação do imóvel, dando um prazo para o locatário sair. Dependendo da urgência e dos motivos, esse prazo pode variar. E muitas vezes, o locador tem que prestar um caução para que tenha o despejo de forma imediata.
Certo, doutora, e quais cuidados o locatário deve ter antes de assinar o contrato?
Isso é muito relevante. Qualquer contrato, as pessoas têm que ter esse cuidado de ler. Não importa se vai perder um pouquinho mais de tempo, mas isso evita muitos problemas futuramente. O locatário deve ler o contrato atentamente e verificar se todas as cláusulas estão claras, especialmente as referentes ao prazo de locação, valores, forma de reajuste do aluguel, responsabilidades, manutenção e benfeitorias. É importante também verificar as condições do imóvel, participar da vistoria inicial e solicitar a inclusão de qualquer problema ou defeito que possa existir no imóvel antes da ocupação. Além disso, deve checar as garantias exigidas e garantir que estão adequadas à sua realidade financeira. Importante destacar também que durante o exercício da posse do imóvel, caso surgir algum problema, entrar em contato com o locador ou com a administração imobiliária, informando e registrando, mandando por e-mail, usar a internet hoje a seu favor para deixar tudo registrado, qualquer problema que surgir, que você tenha uma prova futuramente caso seja necessário.
Muito bem. E é possível renegociar o valor do aluguel durante o contrato?
Sim, é possível, desde que ambas as partes estejam de acordo. A renegociação do valor pode ocorrer, por exemplo, se o mercado imobiliário tiver sofrido grandes variações ou se o imóvel estiver subvalorizado em relação a imóveis similares na mesma região. No entanto, essa negociação depende da vontade tanto do locador quanto do locatário, e o contrato pode prever condições específicas para isso.
E o que fazer se o imóvel estiver com problemas de manutenção durante a locação?
O primeiro passo é notificar o locador sobre o problema. Se for um problema estrutural ou que comprometa o uso normal do imóvel, o locador é responsável por providenciar os reparos. No entanto, se for um dano causado pelo uso inadequado do locatário, a responsabilidade pela manutenção será do locatário. O importante é comunicar o problema imediatamente e registrar essa comunicação por escrito, de preferência para evitar complicações futuras.
O locador pode exigir a devolução do imóvel antes do final do contrato?
Em regra, o locador só pode exigir a devolução do imóvel antes do término de contrato ou em situações previstas pela lei do inquilinato, como uso próprio, a venda do imóvel ou descumprimento de obrigações contratuais pelo locatário. Se a devolução for solicitada por outros motivos não previstos, o locador pode ter que pagar uma multa ao locatário. Tudo isso, claro, desde que as condições estejam previstas no contrato. contrato e na legislação vigente.
E o que o locador pode fazer se o locatário não deixar o imóvel após o término do contrato?
Se o locatário permanecer no imóvel após o término do contrato e sem acordo para renovação, o locador pode entrar com uma ação de despejo. O locatário tem o direito de ser notificado e, se não houver acordo, a justiça pode determinar o prazo para a desocupação do imóvel. Caso o locatário não cumpra com esse prazo, pode ser despejado judicialmente. O locador pode também cobrar uma indenização proporcional ao tempo extra que o imóvel foi ocupado.
E como funciona a renovação do contrato de locação, doutor?
A renovação do contrato de locação pode ser automática ou negociada, dependendo do tipo do contrato e do que foi acordado entre as partes. Nos contratos de prazo determinado, o locador e o locatário podem negociar a renovação com novos termos ou manter as condições originais. Se nenhuma das partes se manifestar e o locatário continuar no imóvel, o contrato pode ser considerado prorrogado por prazo indeterminado, o que facilita a rescisão a qualquer momento, desde que observados os prazos de aviso prévio.
Existe alguma diferença entre a locação comercial e residencial quanto à rescisão?
Sim, há diferenças importantes. Nos contratos comerciais, especialmente quando o locatário exerce atividade empresarial, há possibilidade de renovação compulsória do contrato, desde que o locatário esteja no imóvel há mais de 5 anos e o contrato seja de prazo determinado. Já na locação residencial, a rescisão depende dos prazos e condições estabelecidos no contrato, com a possibilidade de multa em caso de rescisão antecipada pelo locatário ou descumprimento de cláusulas.
E o que o locatário pode fazer se o locador não cumprir suas obrigações, como reparos do imóvel, por exemplo?
Se o locador não realizar os reparos que são de sua responsabilidade, o locatário pode primeiramente notificá-lo formalmente, dando um prazo para a solução do problema. E se o locador não tomar as devidas providências, o locatário pode realizar reparos e posteriormente pedir o reembolso. Em casos mais graves, o locatário pode buscar a rescisão do contrato ou até uma ação judicial para garantir seus direitos.
Tá certo. Falei então com a doutora Eduarda Caroline Barbosa, advogada da OAB, sobre a importância dos contratos de locação na nossa série OAB no Rádio. Doutora, mais alguma informação que queira deixar aos ouvintes?
Acredito que essas são as informações mais importantes e essenciais. As dúvidas mais específicas é muito importante esclarecer, que devem ser requeridas, esclarecidas por um advogado competente ou até mesmo por corretores de imóveis aqui da nossa cidade.
Da série OAB no Rádio, Edinho Carlos Moresco.